Hoje eu queria falar com vocês a respeito do livro de Salmos. Mas antes disso, vamos orar? Curve a sua cabeça, abre o teu coração aí. Coloque o teu pensamento em Deus. Senhor querido, Jesus querido, que alegria tê-los aqui nesse lugar, Senhor. Sabe que se nós estivermos aqui e o teu Santo Espírito não estiver aqui e nós não tivermos a tua presença, não faz o menor sentido. Vem estar conosco, permaneça conosco. Que a nossa mente, o nosso coração recebam a tua palavra através do teu Santo Espírito. Nos capacita a ouvir e aprender e manter a nossa atenção para que o Senhor seja glorificado durante toda a semana quando nós vamos colocar essa palavra em prática. Nós te amamos, Senhor, amamos a tua presença, nós te desejamos, Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui, queremos falar sobre ti em nome de Jesus. Amém? Sabe que quando nós falamos sobre o livro de Salmos, ele está lá bem no meio da nossa Bíblia. Você pega a Bíblia ali, abre ela meio que sem querer, parece que cai em Salmos, porque Salmos está mais ou menos ali no meio da Bíblia, né? Da nossa Bíblia física, impressa. E o livro de Salmos parece ser o maior livro da Bíblia. Ele ocupa um grande espaço pela maneira como é diagramado, como é configurado, porque ali não é prosa, é verso. Então, os textos são um pouco menores e separados, então fica um livro que parece ser maior do que os outros. Mas, na verdade, o maior livro da Bíblia em caracteres, no hebraico, no original hebraico, é o livro de Jeremias. Não é o livro de Salmos, embora o livro de Salmos pareça ser o maior livro da Bíblia. O livro de Salmos é o livro de oração e de louvor da palavra de Deus. Isso é o nosso inário, é o livro que nos ensina a orar e nos ensina a adorar e a louvar a Deus em qualquer circunstância. E esse livro, diferente dos outros livros da Bíblia, por exemplo, quando você pega o Novo Testamento foi de Mateus ao Apocalipse, 100 anos para ser escrito. O livro de Salmos, para ser escrito, composto, né, porque nós estamos falando de poesias, para ser composto, para ser organizado, ele demorou pelo menos 900 anos. Então, nós não vamos conseguir olhar para o livro de Salmos e encontrar apenas uma situação que o povo de Deus viveu. Na verdade, a gente tem uma mini Bíblia dentro do livro de Salmos. A gente fala que é o microcosmo, porque ele aborda praticamente todos os assuntos que são abordados na palavra de Deus, também são abordados no livro de Salmos. Mas de que forma e com qual objetivo? O livro de Salmos está lá para falar da expressão da emoção. Está lá para falar a respeito de como nós expressamos aquilo que nós sentimos, quais os limites disso, como nós deveríamos estar nos expressando. O livro de Salmos nos ensina a orar. Sabe quando começa a orar, faz aquele propósito de oração, começa a orar 15 minutos, acabou as palavras? Pois é, abre o livro de Salmos. O livro de Salmos nos guia em oração por 150 salmos. Não vai faltar palavra, né? Não vai faltar assunto. Eu falo isso para despertar o teu coração a querer ler o livro de Salmos durante essa semana, colocar o teu devocional lá no livro de Salmos, porque o livro de Salmos nos ensina que Deus sente. E nós vivemos num tempo em que é muito comum a gente reprimir aquilo que a gente sente até explodir, né? Até não aguentar mais. E se está falando que Deus sente, isso às vezes, vou te falar que não me deixa muito à vontade. Porque quando a gente fala de mostrar sentimento, parece que nós estamos vulneráveis, e de fato estamos, né? E Deus mostra isso. Deus mostra aquilo que ele sente. Lá no livro de Malaquias, por exemplo, Deus entra em disputa com o povo e fala para o povo: em algum momento eu deixei de ser seu Deus, a falha é comigo. Deus entra nesse tipo de conversa com o seu povo e mostra as suas emoções. E nós estamos acostumados a nos reprimir ou exagerar, né? A gente tem dois lados. Ou somos exagerados, ou reprimimos até que a gente comece a sentir alguma coisa muito ruim, porque a gente não sabe como colocar aquilo que a gente sente e pensa com emoção, sem pecar, sem exagerar. Isso é o livro de Salmos. O livro de Salmos, na palavra de Deus, ele está numa seção. Por quê? Porque a Bíblia não é organizada. A organização tradicional da Bíblia não põe lá o primeiro e o último livro da Bíblia e isso continua numa sequência cronológica. Na verdade, não é quando o livro foi escrito, mas ele é reunido por gênero literário, que é assunto e outras características do texto. Então, o livro de Salmos vai estar na sua Bíblia na seção de livros poéticos e de sabedoria, que são agrupados livros parecidos que falam sobre sabedoria e sobre emoções. Fala muito sobre como o homem se expressa e como Deus se expressa. E neste relacionamento, quais são os nossos limites. O livro de Salmos também, a gente, quando lê cada salmo, a gente passa por estações emocionais. O autor, ele pode começar com uma pergunta e ele mesmo, naquela oração, naquele louvor, já termina com a resposta de Deus. Ele pode começar duvidando, questionando e ele termina reafirmando as promessas de Deus e alimentando a fé. Nós temos até salmos imprecatórios, que é quando o salmista pede que Deus se levante e que aqueles, que os seus inimigos recebam aquilo que eles merecem. São salmos que falam palavras muito duras, mas era necessário falar naquele momento. Na verdade, esses livros que a gente chama de livros poéticos de sabedoria, eles são organizados por Deus, ressaltando que a forma como se fala é tão importante quanto aquilo que se fala. Tem momentos que nós precisamos de uma palavra organizada de uma forma diferente para pensar sobre aquilo e abrir o coração e receber aquele ensino de Deus, né? Os salmos são preciosos para o povo de Deus porque é o nosso inário. Hoje se fala tanto a respeito de vamos mapear os riscos de saúde mental, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Será que Deus nunca pensou sobre isso? Deus nunca falou sobre isso? Será que isso é um assunto novo? De fato, não há assunto novo, não há nada que a gente possa pensar que Deus não tenha trabalhado na sua palavra. Que palavra completa, que palavra suficiente é a palavra de Deus, que palavra atual. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 1, e todas as vezes que a gente lê esse Salmo, aliás, eu acho que é um Salmo que vale a pena ter ele de cor. Quem gosta de memorizar, o Salmo 1 é importante. O livro de Salmos, o primeiro Salmo que foi escrito não foi o Salmo 1, foi o Salmo 90, provavelmente escrito por Moisés. Então, muito antes de qualquer outro salmista, foi Moisés. Nós temos 150 salmos ali à nossa disposição, organizados nessa compilação de textos. E ele termina com o Saltério, que é o Salmo 146 ao Salmo 50, que é um conjunto de cânticos que nos ensina a adorar ao Senhor em qualquer situação. Que todo ser vivo adora ao Senhor. Se nós não estivéssemos aqui, não tivéssemos passado por esse período de louvor, não tivéssemos levantado nossas mãos, nossos Deus não deixaria de ser adorado. Nosso Deus é digno de receber adoração e toda a natureza, todo ser que respira, louva ao Senhor. A própria natureza, ela declara, né, a glória do nosso Deus. Se nós ignoramos a Deus, é porque nós estamos com os olhos muito fechados. Deus não precisa da nossa adoração, mas Ele quer a nossa adoração, Ele nos envolve nisso. Quando reconhecemos a Deus, aí sim adoramos em espírito e em verdade. Eu vou falar sobre os salmos, eu vou começar pelo Salmo 1. Hoje eu falo sobre o Salmo 1 e te estimulo a estudar mais salmos. O Salmo 1 e o Salmo 2 são uma introdução ao livro de Salmos. O Salmo 3 fala sobre da vida real, como as coisas realmente acontecem, para você perceber que as coisas não acontecem só com você, não é para ter pena de si mesmo. Seres vivos, homens e mulheres, passam por dificuldades. Está aqui isso no Salmo 3. No Salmo 4, é um tratado sobre sabedoria. E no Salmo 37, formam esses 5 salmos que montam esse pequeno livro dentro do livro de Salmos, que são salmos de sabedoria. O Salmo 37 organiza o texto muito parecido com o livro de Provérbios, falando a respeito de sabedoria. Por falar em sabedoria, abra a tua Bíblia no seu celular, sua Bíblia física, como você gostar de ler. E vamos ler o Salmo 1, são 6 versículos que nós precisamos ter esses 6 versículos aqui, ó, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas que no seu devido tempo dá o fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Como é feliz. Bem-aventurado é uma expressão, não é só uma palavra. Como é feliz. Imagina olhar para a vida de uma pessoa e falar como essa pessoa é feliz. Ou olhar para a sua própria vida e falar como eu sou feliz. Não é interessante isso? Como eu sou feliz. No tempo da ansiedade, que as pessoas dizem que vivem um século da ansiedade, a gente dizer como eu sou feliz. Contar um pedacinho da nossa vida, falar sobre o casamento do nosso primeiro filho. Casamento de filho é uma coisa que fica na cabeça. Então, eu vivo dando exemplo sobre isso. Porque é uma emoção muito grande e a gente tem a nossa mente, ela tende a reter as memórias que envolvem emoções. Quando envolvem grandes emoções, a gente tende a se lembrar com mais riqueza de detalhes. E o casamento do meu filho em 2018, eles se casaram num lugar aberto. A própria natureza fazia a decoração do negócio lá. O Criador colaborou com a decoração de um casamento que foi muito bonito. E tinha um caminho de pedra que chegava num portal de madeira que abria para os pais, para os noivos, para os padrinhos entrarem. Fileiras de bancos e lá na frente estava o altar. Era um casamento. Até aí, né? Estou descrevendo um cenário bem comum. Casamento é bonito, né? Feito para ser bonito. E eu entrei junto com o Gustavo, meu filho, e ele deu o braço para mim e a gente foi andando naquele caminho de pedra. Caminho de pedra fazia uma curva assim, para a gente chegar até o portal, a música estava tocando, e quando o portal abrisse, nós dois iríamos entrar e ir até o púlpito. O Adilson já tinha entrado com a mãe da noiva, eles já estavam posicionados, eu iria para o lado do Adilson. Tudo bem. Quando a gente estava andando nesse caminho de pedra, o Gustavo começou a declamar os três primeiros versículos do Salmo 1. Ele começou a dizer assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quando ele fizer será bem sucedido. Ali o Gus acabou comigo no bom sentido, né? Porque a gente estava andando naquele caminho, casamento é um negócio emocionante demais, demais. E ele começa a falar isso, ele fala: mãe, você e o papai, vocês são isso, esse salmo é sobre vocês. Aí acabou, né? Acabou. As pernas já estavam tremendo. E sabe o que eu pensei naquele momento? Eu falei: Senhor Jesus, eu acabei de descobrir que o Senhor participou muito mais da criação dos nossos filhos do que eu mesma. Porque uma mãe com três filhos pequenos não tem essas características aqui. A casa é o caos, nada dá certo, tudo que você planeja não sai. Você tem três crianças para trocar, para arrumar, para sair. Quando você termina de arrumar uma, a outra já pegou um Danone na geladeira e já derrubou na roupa. Nada dá certo, gente. Você não tem essas características disso daqui. Falei, se nosso filho conseguiu ver isso na nossa vida, ele viu Deus. E quando nós lemos o Salmo 1, é justamente isso que nós queremos, que a revelação de Cristo através da nossa vida seja completa. Não é verdade? Porque nós não temos essas características aqui naturalmente em nós. Mas nossos filhos conseguiram identificar isso em nós. Porque, na verdade, a estrela da criação dos nossos filhos, lá o protagonista, foi o próprio Deus. Nós fomos só... mãe tem essa sensação de só errei, né? Quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. Tem essa sensação de não fiz nada que desse certo. Mas o Senhor estava ali. Então, nós somos extremamente felizes. Como nós somos felizes. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Agora que a gente já sabe que a expressão bem-aventurado significa como é feliz, depois desse feliz vem um monte de não. Como é feliz aquele que não? Isso daqui me deixa um pouco confusa, porque quando fala sobre como é feliz, a gente pensa em bênção, né? Então, eu queria ouvir um monte de sim. Como é feliz aquele que tem isso, aquele que faz aquilo, aquele que consegue não sei o que lá, não é? Não, Deus fala assim, ó, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Depois dessa palavra de bênção e felicidade, Deus fala assim, que antes de você ir, é melhor se você escolher com quem vai, né? Percebeu o que Deus está falando sobre isso? Que nesse caminho que você vai seguir, é melhor você escolher quem está do seu lado. E outra coisa que me chama muito a atenção aqui, é que é uma questão espiritual. São dois caminhos, são dois destinos, são duas pessoas. Né? Existe uma pessoa que é chamada de ímpia, que é chamada de pecadora, e tem uma pessoa que é chamada de justa. Nosso Deus está fazendo essa distinção muito clara. E esses conceitos que a gente vê nesse primeiro versículo, eles existem lá desde o primeiro capítulo de Gênesis. Caminhar com Deus, primeiros capítulos, 1, 2 e 3, está lá. Caminhar com Deus, uma vida sustentada por água de rios, árvores que dão frutos. São princípios, são valores que aparecem na palavra de Deus bastante. E nos revelam duas categorias espirituais. Isso quer dizer que ou nós andamos com Deus, ou nós não andamos com Deus. Não está falando de pessoas boas fazendo coisas ruins, ou pessoas ruins fazendo coisas boas. Está falando ou caminhamos com Deus, ou não caminhamos com Deus. A gente escolhe um caminho. Nós andamos por esse caminho. O Senhor nos encontrou. Não tinha nada que nós fizéssemos para merecer esse encontro. Ele nos encontrou, nos salvou, nos limpou. Mas o Salmo 1 fala a respeito da nossa própria responsabilidade. A responsabilidade de andar num caminho, porque não dá para escolher qualquer um, porque qualquer um leva a qualquer lugar. E não tem como a gente ir para qualquer lugar. Outra coisa que me chama atenção aqui é que o versículo fala sobre já fala sobre ímpios e pecadores. Mas depois ele fala de uma categoria que se chama escarnecedores, e eu me pergunto por que ele separou isso? Por que Deus destacou isso? Você já pensou sobre isso? Um salmo tão comum, Salmo 1, mas por que fala de ímpios, pecadores e depois separa essa categoria escarnecedores? É uma palavra que a gente não usa muito, a gente não faz parte do nosso vocabulário, é uma palavra que ficou um pouco apagada, mas afinal de contas, o que é um escarnecedor? Escarnecedor significa aquela palavra, aquela pessoa que tem muita rapidez em julgar. É uma pessoa que tem muita dificuldade de julgar corretamente. Quando fala não se assente na roda dos escarnecedores, a gente está falando daquela pessoa que expressa juízo de valor com muita facilidade. Quando Deus diz para a gente não se assentar com essas pessoas, Deus está dizendo, olha, você precisa procurar pessoas para se relacionar, que quando você diz alguma coisa, a pessoa vira para você e fala, será que você não precisa pensar mais um pouquinho? Será que você não precisa conhecer melhor? Será que você não precisa se aprofundar nisso antes de dizer o seu juízo, antes de proferir a sua palavra? Escarnecedores são pessoas que riem de tudo, riem muito fácil, porque elas não entendem nada. Deus está se movendo, Deus está fazendo, Deus está operando. Esse povo está rindo. É um grupo de pessoas que ri de tudo. É fácil a gente achar graça em tudo aquilo que a gente não entende. Mas não é assim que funciona. As pessoas que Deus diz que devem estar junto conosco, o tipo de mesa que a gente deve escolher é o tipo de mesa que não está se apressando a fazer nenhum tipo de juízo de valor. Julgamento na palavra de Deus é algo importante, sabe? Não é algo que a gente deve usar de qualquer maneira. Nós não devemos usar a nossa boca para criticar as coisas como se nós soubéssemos tudo. Escarnecedor é aquele que acha que conhece tudo. Por isso que ele está rindo tanto. Por isso que ele está tão seguro. Hoje nós vemos isso muito, né? Nós vemos as pessoas que sabem muito pouco falando como mestres. E os mestres muito preocupados com aquilo que falam. A nossa geração tem vivido isso. E as gerações que virão depois de nós ainda mais. A gente tem muitos meios para falar aquilo que a gente pensa. Mas a gente não pensa no que pensa, né? A gente não percebe que a gente está falando coisas que não tem nem condições de realidade, mas elas são consideradas e admiradas. Sabia que quando a gente fala desses nãos, desses três nãos, da gente cuidar de quem vai conosco, antes de cuidar de para onde nós vamos, disso depende a nossa felicidade. É isso que nós aprendemos com o Salmo 1. Está todo mundo em busca da felicidade, não está? Todo mundo quer ser feliz pagando por isso? A gente paga caro para ter momentos de alegria. Mas não é disso que está falando. A gente está falando de uma vida feliz. Quer saber de felicidade? Sua vida depende disso. Sua vida depende de ler algumas vezes esse Salmo 1 e deixar que o Espírito Santo fale para você quais os relacionamentos precisam ser iniciados, quais precisam ser concluídos. Durante a vida é assim, né? Nem todo mundo vai para todo lugar conosco. Essas pessoas são para essa estação que nós estamos vivendo, nós amamos a todos. Mas essas pessoas estão nos acompanhando naquilo que Deus está fazendo? Ou só sentam do lado, ou a gente se assenta com eles para tratar de assuntos que não deveriam estar na nossa boca, não deveria fazer parte da nossa vida. Às vezes a gente está rindo de coisa que é o próprio Deus fazendo, a gente está se divertindo com coisa que é obra de Deus. É tolice, né? Uma falta de sabedoria enorme, é isso que esse salmo está falando. No versículo 2 fala assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Falou sobre isso, falou sobre felicidade, agora estava falando sobre sucesso. São palavras que fazem parte do nosso tempo, né? Está falando de árvore plantada, eu não consigo plantar a mim mesma. Eu não planto a mim mesma. Eu preciso ser plantada, cada um de nós precisa ser plantado. Esse tipo de árvore não nasce sozinho, precisa ser plantada, não é acidente. Nós, quando falamos de uma árvore frondosa, uma árvore saudável, que dá frutos, tem folhas lindas, para a gente isso é muito comum, significa muito bem aqui dentro da nossa cabeça, porque nós moramos aqui no sudeste do Brasil, a gente está acostumado com aquela terra fértil, né, aquela terra meio vermelha. A nossa terra produz e a gente tem bacias hidrográficas com rios muito, muito grandes, assim, caudalosos e tal. Então, a gente está acostumado a ver produtividade. Mas o salmista que estava escrevendo isso, ele estava olhando Israel. E embora Israel tenha na parte leste o Jordão como fronteiras e fazendo fronteiras, nós temos o Vale do Jordão, não é a característica da terra, da maior parte da terra, ser uma terra que produza muito e muito fácil. Em Israel, a terra é mais seca. Até que chega ali na parte de baixo, na parte sul, a gente chega no deserto da Judeia. Então, a gente vai do seco para o muito árido, a ponto de ser chamado de deserto. O que o salmista quer nos ensinar com isso? Que esse tipo de árvore, plantada junto a ribeiros de águas, que dá frutos, que tem folhas, que é uma árvore produtiva, não se encontra em qualquer lugar. É uma árvore mais rara, é uma árvore que foi plantada, que foi planejada, ela foi colocada no lugar certo. Naquele lugar vai ter água e alimento para ela se desenvolver. Isso quer dizer que quando esse salmo fala de nós, que essa árvore se desenvolve porque tem prazer na lei de Deus, não está dizendo você pegar só os mandamentos lá, os 603 mandamentos que a gente sempre fala, e pegar ali o que está entre Gênesis e Deuteronômio e praticar aquilo como uma religião formal. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. É entender, é ter prazer, é se deleitar na opinião de Deus. A Bíblia usa para... Na Bíblia nem tem a palavra Bíblia, né? Bíblia significa biblioteca. A Bíblia se refere a si mesma como mandamentos, escritura, preceitos, lei. Quando fala de lei, não está falando só do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Está falando do ponto de vista de Deus sobre todas as coisas. Quando fala, o Salmo 1 fala sobre nós termos prazer na lei do Senhor e meditar na sua lei de dia e de noite. Está falando que nós nos importamos com o ponto de vista de Deus sobre todas as coisas. Nós passamos o dia inteiro dando ideia para Deus, né? Deus, nessa situação, faz isso, eu acho melhor resolver assim, eu gostaria que fosse assim, eu preciso disso. Quando nós falamos dessa pessoa extremamente feliz e dessa pessoa que é bem-sucedida em todas as coisas, ela está interessada no ponto de vista de Deus sobre todas as coisas. É quando a gente começa a orar assim: Senhor, eu vejo assim, eu penso assim, eu faria assim. Mas como que você pensa sobre esse assunto? Isso aqui te agrada? Isso aqui enche o teu coração de alegria? Isso daqui é o que o Senhor planejou? Isso é ter prazer na lei de Deus. Não é obedecer para fazer parte de um grupo, por melhor que ele seja, por mais legal que seja uma igreja, um ministério, uma família. Não é obedecer simplesmente para fazer parte de um grupo, não é obedecer para impressionar pessoas, não é obedecer triste. Estou obedecendo. Por fora estou sentado, mas por dentro estou em pé, né? Sabe esse tipo de obediência? Não é esse tipo de obediência. Não é obedecer achando que você está perdendo coisas importantes da sua vida, porque não está. Se naquele momento o Senhor não te deu aquilo, retirou algo, é porque não era para estar lá. Pode continuar obedecendo. E não é obedecer esperando algo em troca. Não é esse tipo de obediência que está na palavra de Deus. É como uma árvore plantada, é algo planejado. Deus não faz nada aleatório. O justo é aquele tipo de árvore que não vemos em todo lugar. Talvez nem vejamos todos os dias, mas é esse tipo de árvore que nós precisamos ser. O Salmo 1, ele é extremamente pessoal. Ele fala, bem-aventurado é aquele. Não está falando, bem-aventurado é o povo. Não está, bem-aventurado é a nação. Está falando de algo pessoal. Bem-aventurado é aquele. Está falando de pessoa. Está falando da pessoalidade de Deus conosco. Isso significa, para nós, uma situação inimaginável. Uma coisa que naturalmente nós não percebemos, naturalmente nós não lidamos com isso. Não é o que nós pensamos pelo senso comum. Quando nós entendemos que existe um justo e um ímpio, isso significa sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, porque hoje nós conhecemos o plano inteiro de salvação, que nós precisamos receber Jesus Cristo, precisamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro, declarados inocentes diante de Deus. Essa situação inimaginável é que a melhor pessoa que você conhece na Terra e o pior criminoso que você já ouviu falar, ambos, sem Cristo, estão na categoria da impiedade, do pecador. A gente não vê assim, né? A gente vê as pessoas bem. Você nunca viu um congresso para velhinhas, vovozinhas sorridentes? Você já viu? Porque a gente acha que a senhorinha não precisa de Jesus. Ela viveu a vida inteira dela, ela faz coisas boas, ela cuida dos netinhos, sabe fazer bolo, todo mundo gosta dela. Ela não precisa de Jesus. A gente faz congresso para jovens, achando que todos os jovens precisam de salvação e esquece o resto do mundo. Porque a gente não tem essa clareza de entender que existe um ímpio e existe um justo. E nós somos declarados justos pelo próprio Cristo. Não tem como nenhum de nós, com uma historinha bonita ou com argumentos, chegar diante de Deus e se explicar a ponto de Deus falar assim para você, realmente, você é justo. A única forma de justiça que Deus enxerga é o sangue do seu próprio filho nos cobrindo. Ele olha para nós, vê o sangue do filho e se alegra. Isso para nós é um contrassenso, porque envolve morte, envolve sofrimento, envolve que um inocente teve que morrer para que hoje nós fôssemos declarados justos. Isso daqui tem a ver com a nossa parte. Esses três primeiros versículos do Salmo 1 tem a ver com a nossa parte. Deus já fez a dele. Isso tem a ver com a nossa parte, né? Até o versículo 3, esse salmo descreve uma pessoa que será feliz. A partir do versículo 4, fala de uma pessoa que realmente, desesperadamente, precisa encontrar a Deus. São como árvores vivas por fora, mas por dentro já morreram. O Salmo 1, versículo 4, diz assim: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. A palha não nasce palha. A palha se torna palha. Você vê uma árvore, você olha para o lado, você vê como ela está bem, parece muito bem, mas na verdade não é. A gente vai secando de dentro para fora. E quando você percebe que as folhas caíram e essa árvore vai cair com o vento, uma hora vai cair. E aí você percebe que ela está morta e que ela não serve para nada, a não ser cortar e lançar no fogo. Mas isso não acontece de uma hora para outra, isso vai acontecendo com o tempo. Quando a gente deixa de ser produtivo, quando a gente deixa de estar plantado junto a ribeiros de água, quando a gente não se interessa por isso. Por isso, diz o versículo 5, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. Juízo para nós, que somos ocidentais, vivemos na América, temos essa liberdade de culto que nós temos, né? Liberdade religiosa, liberdade de expressão e tudo mais. Quando a gente fala sobre juízo, sabe o que a gente pensa? Julgamento, quando a gente lê na Bíblia? O imaginário do ocidental é gostei, não gostei, é bom, não é bom, é chato, não é chato, é bonito, é feio. Like, não like, né? Vou hypar. É deixar aquela avaliação depois que você consumiu um produto, um serviço. Quando pede para você avaliar, você coloca 5 estrelinhas ou coloca 1 estrelinha. Isso para nós, no nosso imaginário, é julgamento. Agora, na palavra de Deus, quando aparece a palavra julgamento, significa outra coisa, significa destino. Significa para, no final das contas, como as coisas terminam para nós. Ou começam, né? Ou a gente começa a eternidade com Deus, ou a gente vai para um lugar de sofrimento eterno. Embora seja muito difícil para nós pensar que Deus realmente vai fazer isso. Deus condenaria alguém a sofrimento eterno? Olha, gente, Deus enviou o seu próprio filho para morrer por pecadores. Eu não duvidaria dele. Porque eu não conseguiria dar meu filho para morrer por pecadores. Você conseguiria dar o seu? Deus, sendo Deus, deu dele. O próprio Criador é o Redentor. Aquele que criou e nos viu cair, morreu para nos levantar. Eu não duvidaria de Deus. Ele deu a sua própria vida. Por mim. Eu não sei nem se eu daria a minha vida por mim. Deus deu. Então eu não duvidaria dele quando eu leio a palavra de Deus. É verdade, gente. É verdade. Isso não é uma coisa que nos deixa com medo, porque nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós aceitamos o sacrifício de Cristo na nossa vida. O Salmo 1:6 diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos pensar nessa palavra perecer? Você faz a tua compra, vai lá no supermercado, compra alimentos perecíveis. O que são esses alimentos perecíveis? São aqueles que precisam ser armazenados de uma forma diferente, transportados de uma forma diferente. Quando chegar na sua casa, você precisa colocar eles no lugar certo. Porque a questão não é se eles vão estragar, se eles vão perecer. Eles vão perecer, por isso são considerados alimentos perecíveis. Quando fala que o justo viverá com Deus pela eternidade, florescerá, e quando fala que o caminho dos ímpios perecerá, está falando que não é uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, isso termina perecendo, né? Isso muda a forma como nós reconhecemos essa mensagem de Deus. Uma hora a coisa vai estragar, vai perder a sua função. E o Novo Testamento nos explica isso a partir da vida de Cristo. Em João 3:16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto não está falando só da nossa morte física. Sabemos que passaremos por uma morte física, a não ser que Jesus volte. E aí não teremos necessidade de passar essa morte física. Mas não é sobre isso que está sendo falado. Está falando sobre a morte espiritual. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Ah, mas eu não morri, pequei e não morri? E aí? Ah, querido, alguma coisa morreu. Quando a gente peca, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente escolhe aquilo que nos afasta de Deus, alguma coisa morre. Morrem nossos sonhos, morre o nosso propósito, morre a nossa missão. Morre a maneira como nós estávamos criando os nossos filhos. Morre o nosso casamento, morre o nosso trabalho, morrem as nossas oportunidades, morrem as nossas amizades. Morre a confiança que a pessoa tinha em nós. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Mas o salário das nossas más escolhas levam à morte. Eu me lembro de uma história que meu filho contou. A gente estava almoçando, meu filho mais velho contou. Ele falou que um determinado pastor pregando, um pastor mais velho, falou a respeito da trajetória dele, do caminho dele. E ele falou dos filhos dele, que os filhos dele não serviram a Deus. Ele e a esposa, pastores, mas os filhos se afastaram de Deus. E ele falou: eu me lembro do dia que isso aconteceu. A gente estava andando pela vizinhança, passeando pela vizinhança, achamos um cachorrinho pequenininho, pretinho. Pegamos o cachorro, falamos: ah, tadinho, cachorro sozinho aqui, vamos levar para a nossa casa. Os meus filhos se afeiçoaram ao cachorro e a gente começou a criar aquele cachorro lá como se fosse, né, da família. Quem gosta de animalzinho de estimação sabe como é que é. Um belo dia, um homem bateu na porta dele e falou: olha, eu perdi o meu cachorro, um filhote preto, tal, não sei o que, com uma manchinha branca aqui atrás. Eu perdi esse filhote e eu fiquei sabendo que você achou um filhote. Posso ver se é o meu? O homem falou: pastor, falou assim, pastor sofre tentações. Sofrer tentação não é pecado, gente. Pecado é o que a gente faz quando sofre tentação, quando a gente reage negativamente a isso. O pastor foi, falou, espera um pouquinho aqui que eu já volto. Foi lá atrás, levou o cachorro lá no quartinho lá de trás, pintou a manchinha dele de preto. Então o cachorro ficou todo preto, o cachorro preto, com uma manchinha branca, era um cachorro todo preto. E os filhos dele o viram fazendo isso. Então ele levou o cachorro até o moço olhou e falou, nossa, parece muito com o meu, mas o meu tinha uma manchinha preta. Ele virou para o lado, ele viu o olho, ele viu o olhar dos filhos dele. Ali ele tinha perdido os filhos dele para o Senhor. Os filhos dele não seguiram a fé, porque o pai tomou uma decisão de fazer algo que parecia tão agradável, né? Fazer algo que parecia que ia resolver um problema. Aquilo ali causou morte. Então, quando a gente fala que o salário do pecado é a morte, não espere que as consequências sejam abrir o chão, cair um raio, né? Isso seria uma consequência que a gente vai falar, bom, morreu. Mas não, as coisas morrem, sabe? A gente morre aos poucos quando a gente se afasta de Deus. O Salmo 1, quando fala sobre ter prazer na lei do Senhor, pensa em como Deus resolveria essa história, o que Jesus faria aqui no meu lugar. Meus filhos vão ficar decepcionados porque a gente vai ter que devolver o cachorro. Mas juntos nós vamos ter uma grande história para contar, que nós cuidamos daquele cachorro durante aquele período, e a gente pode ter qualquer cachorro, não pode? É que ele não é o único cachorro do mundo. Não precisaria envolver o pecado para resolver uma situação. É assim que o justo pensa, gente. É assim que nós precisamos pensar. Falei até agora da nossa parte, agora eu queria falar para vocês da parte de Cristo. Deus jamais falaria sobre justiça, sobre vivermos uma vida justa, se Ele não nos desse condições totais para isso. Isso a gente encontra em Jesus. Lá em João 10, 10, diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus se apresenta como bom pastor. E toda vez que nós temos um adjetivo, por que Jesus falou bom? Se ele usa o adjetivo bom, logo, numa relação binária, nós temos o mal. Senão, ele só falaria assim, eu sou o pastor. Não é? Se ele precisou falar, eu sou o bom pastor, é porque existe a figura do mau pastor. Isso nós não estamos falando de um líder religioso, nós estamos falando da forma de cuidado. Nós, a parte de Jesus, nos oferece pastoreio. Só que existem outras formas de pastoreio. Essas outras formas de pastoreio, elas nos roubam, nos matam, nos destroem, nos trazem muito prejuízo na vida. Quando nós aceitamos outro tipo de pastoreio. Quando a palavra de Deus diz, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, a gente precisa pensar que as outras coisas não têm. Se eu lançar a minha ansiedade sobre a comida não tem cuidado de mim. A comida não vai cuidar de mim. Se eu lançar a minha ansiedade sobre substâncias, as substâncias não vão cuidar de mim. O único que pode cumprir essa promessa de dizer, olha, você pode lançar sobre mim a vossa ansiedade porque eu vou ter cuidado de você, é o próprio Deus. Ele está se comprometendo com isso. Quando nós escolhemos o pastoreio, quando nós permitimos o pastoreio, é porque nós entendemos a questão radical que existe entre vida e morte. Nós somos comparados com ovelhas na palavra de Deus e isso não é um elogio. A gente não está acostumado com ovelhinha, porque aqui no Brasil a gente trabalha mais com pecuária, né, com animais de grande porte, extensivo. A gente tem muita área, mas países menores, menores localidades optam pela ovelha porque você consegue criar ovelha em um lugar menor. Pensa nessa questão do cuidado com a ovelha, que não é um animal muito espertinho. Ovelha não é boa de tomar decisão. Ovelha precisa de pastor. Um exemplo simples que o pastor Philip Keller dá, que ele fala, o bom pastor e suas ovelhas, ele realmente é um pastor de ovelhas na África, e ele conhece o dia a dia com ovelhas. E um dos exemplos que ele dá é, o pastor pode escolher o pasto, levar suas ovelhas, depois que elas comem, ele pode levar elas para tomar água num lugar seguro. Ele está cuidando de tudo. Depois ele prepara o tempo de descanso, as ovelhas estão com a barriguinha cheia, as ovelhas vão descansar. As ovelhas deitam naqueles pastos verdejantes. E como elas comeram mato, aquilo vai fermentar, né? E elas vão ficar ali no sol um tempão. a barriguinha vai inchando e a ovelhinha rola. Nesse terreno que ela rola, pode ter depressões, pode ter morrinhos. Ela encaixa naquilo ali, fica gostosa para dormir, sabe? Que ela está no sol, está gordinha, quentinha, está ali descansando. Mas se o pastor bobear e não estiver lá, na hora que a ovelha acorda, ela vai estar virada para cima, assim, com as patinhas para cima. Imagina isso. E como ela fermentou, ela está inchada, ela não consegue desvirar. A ovelha vai morrer. Qual é a causa mortes da ovelha? Barriga cheia. Ela vai morrer do quê? Morreu do quê? Barriga cheia e descanso. Ovelhas precisam de pastor. Nós somos comparadas a ovelhas porque a gente não consegue cuidar sozinho da nossa alimentação, da nossa segurança, do nosso abrigo. Nem mesmo descansar a gente não consegue fazer sozinho se nós não estivermos debaixo do cuidado do bom pastor. Então, desde lá do início eu estou falando sobre o caminho que a gente escolhe andar. Nesse caminho a gente precisa entender o contraste entre a iniquidade e a salvação. E tanto o Salmo 1, como essa palavra que eu te disse em João 10, colocam o risco, colocam a ênfase ali nos riscos da iniquidade. Não basta ter aceitado Jesus, não basta estar vivendo com Cristo, não basta se envolver na igreja, não basta conhecer palavra de capa a capa da palavra de Deus. Nós precisamos nos sujeitar ao cuidado do bom pastor. Parar de ficar cobrando no que nosso pastor seja nosso psicólogo. Parar de ficar cobrando que o nosso líder de pequeno grupo, o responsável por nós, seja nosso psicólogo. Parar de ficar cobrando que a nossa esposa, o nosso marido sejam o nosso Deus. Parar de ficar olhando para eles como se eles pudessem ser o nosso Deus. Uma ovelha bem pastoreada, ela não passa o dia erguendo ídolos, como nós fazemos. Se nós não permitirmos o pastoreio de Cristo e não quebrarmos os nossos ídolos todos os dias, a gente vai passar a vida procurando uma pessoa para admirar. Essa pessoa vai cair, nós vamos cair junto. Fim. Terminou assim. Começa muito bem e daqui a pouco estamos reclamando de tudo, até de Deus. Não estamos conseguindo nos relacionar com o próprio Deus. Nós precisamos do pastoreio de Cristo para nos livrarmos dos nossos ídolos. Pastor Gui tem, disso depende a nossa felicidade. Pastor Gui tem falado sobre o evangelho de Lucas, onde Cristo é revelado, nós temos quatro evangelhos. Os quatro evangelhos contam essa história de uma forma diferente. O evangelho de Mateus mostra Deus como rei, Jesus como rei, o evangelho de Marcos mostra que o rei serve. O evangelho de Lucas mostra que Jesus realizou tudo sendo totalmente homem. O evangelho de João mostra que Jesus realizou tudo sendo totalmente Deus. Nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Lá no capítulo 7 de Lucas, Jesus está saindo da cidade de, Cafarnaum, lá na Galiléia, indo em direção a Naim. Nós não sabemos por que, que ele estava fazendo essa viagem. O que nós sabemos é que Jesus estava viajando ali com seus discípulos. E quando ele chega às portas da cidade de Naim, tem uma viúva saindo com seu filho, num cortejo fúnebre, e seu filho está em cima de um caixão. A primeira coisa que Jesus faz quando se aproxima daquela mulher é falar para ela, não chores. Olha o consolo de Deus. A gente está falando sobre saúde mental, né? Olha o quanto Cristo se preocupa com a nossa saúde emocional. Nós somos seres que têm emoções, precisamos aprender a lidar com elas. Nada mais justo do que uma mãe viúva naquele tempo, ser uma viúva que perdeu seu filho, significa perder a sua dignidade, a sua participação social, a sua voz. Muitas vezes a sua herança. Significava que aquela mulher ia passar muita necessidade, ia depender de outras pessoas para viver. Jesus passando ali e vendo aquela mulher, ele disse primeiro para a mulher, não chores, ele cuidou do coração dela. Depois ele tocou, o esquife significa, tocou o caixão. E Jesus disse assim, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Ali Jesus tirou a morte, colocou a vida, trouxe a ressurreição. Ele se mostrou como o profeta grandioso que ele era, revelando o poder da vida. Elias e Eliseu, lá no Antigo Testamento, no Livro de Reis, tem um relato que eles também, pelo poder de Deus, houve a ressurreição de filhos de viúva, significa. Houve a recuperação da dignidade. Uma pessoa que estava indo para um caminho de um resto de uma vida sem dignidade. Viver mendigando, viver dependendo de outros, viver do favor de outras pessoas, Deus entrou ali e trouxe vida. Sabe por que essa mulher experimentou essa experiência de ressurreição? Porque ela estava no caminho de Cristo. Cristo ia passar por ali e ela estava no caminho. Desde o início eu estou falando para vocês, bem-aventurado aquele que... A gente está falando sobre trajetória, está falando sobre caminho, está falando em escolher entre o pecado e a vida, está falando em organizar os nossos círculos de convivência, de amizade, escolher com quem a gente vai para depois ir. Nós estamos falando sobre caminhada. Em nome de Jesus, pela misericórdia e pela graça de Deus, que durante a nossa caminhada de vida, o Senhor sempre nos encontre, sabe? Porque nós não podemos falar para o Espírito Santo assim: querido Espírito, eu vou até ali fazer uma coisa, você fica aqui, quando eu sair eu volto, e aí eu pego você de novo. Eu não posso falar para o Espírito Santo: eu me relaciono com essa pessoa, mas nessa conversa você não pode estar, não vai te agradar. Espera aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto e te pego. Caminhar com Deus é andar com Ele ou não andar com Ele, mesmo que você não esteja sentindo nada. Que Ele encontre você no meio do caminho. E mesmo que Ele encontre morte na tua vida. Que algo tenha acontecido que você não esperava, que você tenha recebido uma má notícia, que você tenha recebido algo ruim, que tenha acontecido algo que você não esperava. Que Ele possa dizer para você: não chore. Possa tocar a morte e trazer a vida. Vamos ficar de pé? Eu queria que a gente clamasse a Deus pedindo que Ele reinasse sobre tudo. E esse tudo é a nossa vida. Reina sobre tudo. Vamos cantar isso. Mas enquanto a gente canta isso, curva a tua cabeça. E lembra do diagnóstico que você está morrendo de medo. Lembra da palavra ruim que você recebeu. Lembra do julgamento. Lembra daquela promessa que Deus tem para a tua vida. Se na promessa de Deus para a tua vida envolve um casamento, não abra mão disso. Moça de Deus, moço de Deus, você está solteiro, na promessa para a tua vida envolve um casamento, não abra mão disso, em nome de Jesus. Se não saiu até agora aquela resposta que você precisa, o contrato que você precisa, não para de clamar, pensa sobre isso, reina sobre tudo, Senhor. Deu tempo de pensar no que ainda te causa medo, a incerteza que você tem de: eu não sei se Deus vai fazer isso na minha vida, e se Ele não me livrar, e se Ele não responder. Meus queridos, aquele que enviou, que não poupou o seu próprio filho por nós, você acha que Ele está segurando resposta? Entra no caminho que o Senhor tem para você e caminhe com o Senhor todos os dias da sua vida, em fidelidade e justiça, e prove do Senhor. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Essa palavra é para aqueles que você ama e que ainda não aceitaram o chamado do Senhor. E não sei porquê, você esqueceu de orar por eles faz um tempo. Você já nem acredita mais que aquelas pessoas vão aceitar o Senhor e vão viver a eternidade contigo. Volta a abrir a boca, volte a falar as palavras de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós hoje recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós e rejeitamos aquilo que o Senhor não planejou. Hoje nós mudamos a nossa trajetória e entramos no teu caminho definitivamente, sem a possibilidade de voltar atrás. Em nome de Jesus, Senhor, libera o que precisa ser liberado, cura aquilo que precisa ser curado, restaura aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Se até agora não vimos vitória, não vimos essa felicidade, esse sucesso em algumas partes da nossa vida, a partir de agora, as coisas mudaram em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida. Eu declaro sobre a tua casa. Eu declaro sobre os sonhos que Deus plantou no teu coração. Que é tempo de realização. Abre os olhos para ver. Traz os teus testemunhos para contar na casa do Senhor. Edifica o teu irmão com a tua vitória. E seja extremamente feliz, como a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus, receba aquilo que você precisa do Senhor e somente do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Olha, 99% do trabalho do Espírito Santo é silencioso, ou falando baixinho, ou falando calmo, discreto, relembrando dentro de você as promessas de Deus. Às vezes o Espírito Santo só falou tanto, mas como você espera o grito, você não está ouvindo. Escuta a voz do Senhor que está um tempão fala dentro de você, entra no caminho, obedece com alegria e vive o melhor de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Amém?